No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Por dentro da UFMG.
Professores da UFMG participam de mesa redonda com o tema Microcefalia e Zika Vírus, uma abordagem multidisciplinar, nesta quinta-feira. As informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Até o momento, o Brasil já registrou 91.387 casos prováveis de Zika e até o dia 16 de abril, 7.150 casos de microcefalia foram notificados em todo o país, segundo o balanço do Ministério da Saúde. O estudo publicado no New England Journal of Medicine confirmou a relação entre as duas doenças, utilizando dados de outras pesquisas, muitas delas conduzidas no Brasil. Esse vai ser um dos temas debatidos na mesa redonda Microcefalia e Zika Vírus, uma abordagem multidisciplinar na Faculdade de Medicina da UFMG. Isso porque a confirmação é um passo importante para o tratamento das doenças. É o que afirma a professora do Departamento de Pediatria da UFMG, Cláudia Machado Siqueira.
À medida que a gente bate o martelo de que tem essa relação estreita entre a infecção da gestante do Zika vírus e problemas neurológicos graves na criança, você começa a ter políticas públicas de apoio e prevenção da doença. Então, tem políticas públicas mais severas. Isso está sendo feito não só no Brasil, está sendo feito mundialmente. E quando a gente não tem mais como prevenir, como que a gente vai atuar, como que a gente vai atender as demandas especiais dessas crianças que vão nascer?
Depois que a criança nasce com a microcefalia, é possível realizar um processo de reabilitação. Na primeira infância, o processo tem nome de estimulação precoce. Mas o trabalho tem que continuar para além destes primeiros anos. A professora do Departamento de Terapia Ocupacional e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da UFMG, Marina de Brito Brandão, explica que o acompanhamento da criança com microcefalia não significa cura, mas possibilita melhoria na qualidade de vida de quem tem que conviver com a doença.
O terapeuta ocupacional, ele é uma das profissões, né, de reabilitação às crianças que apresentarem microcefalia. Porque quando a criança ela apresenta microcefalia, ela tem uma chance, né, de apresentar problemas de atraso motor, atraso cognitivo, dificuldade de sono, irritabilidade, choro. O objetivo do terapeuta ocupacional é verificar qual que é o impacto dessas dificuldades que essa criança apresenta no dia a dia dela.
Mas os cuidados para evitar a microcefalia devem vir desde a gravidez. Como já foi comprovado que o Zika vírus tem a capacidade de se transmitir de mãe para o filho através da placenta, a gestante tem que redobrar os cuidados para não ser picada pelo mosquito e não ficar doente ou infectar o feto. Mesmo que o pré-natal não ofereça um diagnóstico certeiro da malformação congênita, é preciso que a grávida faça o acompanhamento para saber como está a saúde da criança.
A maior parte das malformações não vão ser identificadas no início da gravidez, né? O pré-natal ele tem como objetivo principal preservar a saúde da mulher e avaliar a saúde fetal, muito além das questões apenas relativas às malformações. E é durante o pré-natal que são passadas para as mulheres também orientações para fazer prevenção daquelas situações que podem levar à malformação fetal e que tem em que são possíveis fazer prevenção. Uma delas hoje em dia é a questão do Zika vírus.
Vale lembrar que a hipótese de que a Zika é transmitida por relação sexual ainda não foi confirmada, mas também não foi descartada. Então, todo cuidado é pouco e é melhor usar o preservativo. A Mesa Redonda Microcefalia Zika Vírus, uma abordagem multidisciplinar, está marcada para 18h30 da noite desta quinta-feira no Salão Nobre da Faculdade de Medicina na região hospitalar. Para participar, é preciso fazer inscrição. Mais informações no site.medicina.ufmg.br. Repórter Maria Dulce Miranda.
Estudantes de graduação organizados em coletivos, grupos de estudos, observatórios, projetos e programas da UFMG já podem se candidatar a edital da UFMG que vai financiar propostas de atividades de ações afirmativas. Segundo a chamada, são consideradas ações afirmativas aquelas orientadas para o combate à desigualdade e enfrentamento de discriminações como racismo, machismo e homofobia. As propostas inscritas devem ser desenvolvidas no âmbito da UFMG como atividades acadêmicas, tais como conferências, debates, fóruns, palestras e campanhas de difusão cultural. Ao todo, serão selecionados 10 projetos, que vão receber aporte de até R$ 2.000. O prazo para envio de propostas para o edital de ações afirmativas da UFMG vai até 16 de maio. Informações em sadm@prae.ufmg.br. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFMG também abriu chamada para apoio a projetos acadêmicos de estudantes. São financiáveis pelo edital Produção Técnica, Produção Artística e Cultural articulados a pesquisas realizadas na UFMG em qualquer área do conhecimento. Ao todo, vão ser contemplados 10 projetos que vão receber até R$ 2.000. O dinheiro deve ser usado para fins como pagamento de passagens para convidados externos e aluguel de equipamentos. O prazo para envio de propostas para o edital de apoio a projetos acadêmicos também termina no dia 16 de maio. Informações também por esse e-mail, sadm@prae.ufmg.br.
Ciência de Minas.
O sertão vai virar mar no Devaneio de Jequi, personagem principal do game Sonho de Jequi, desenvolvido por alunos da PUC Minas. No jogo, o usuário controla o personagem e tem que coletar o máximo de água possível na região do Vale do Jequitinhonha, uma das mais secas do estado de Minas. Desenvolvido inicialmente como trabalho de conclusão de curso do curso de jogos digitais, o jogo é um dos 3 finalistas brasileiros da categoria Game da Imagine Cup 2016, uma Copa de Tecnologia da Microsoft no Brasil. A equipe vencedora vai à final em Seattle, Washington, na sede da empresa, e concorre a prêmio em dinheiro e mentoria da Microsoft. A paisagem seca e o destaque para o artesanato da região do Vale do Jequitinhonha são marcas visuais do jogo. Ramon Coelho, um dos 4 desenvolvedores do game, é natural do município de Araçuaí, na região do Jequitinhonha, e foi o idealizador do jogo.
Acabei apresentando como proposta e desafio a gente desenvolver um jogo que expressasse o Vale do Jequitinhonha. Então nós fizemos um levantamento artístico de lá, da paisagem, da estrutura e também do artesanato, que foi o grande marco para a gente começar a desenvolver a arte do jogo. Quando chega o final do período, a gente tem que apresentar para o curso inteiro e a resposta foi muito boa, foi muito positiva. O projeto foi ganhando proporção dentro da PUC, passamos a fazer parte do Centro de Inovações da Microsoft dentro da PUC Minas. A gente também ficou conhecendo a competição do Imagine Cup e decidimos alavancar esse projeto para essa Copa.
Imagem e som que refletem as particularidades do Vale do Jequitinhonha.
Foi um processo inovador, porque é uma arte nova e fizemos em aquarela pintada à mão e depois passamos para o 3D. A equipe ficou encantada com a oportunidade e o desafio de construir uma nova arte. Todo esse processo de pintura à mão, da aquarela, né? E depois passar para o 3D, a gente, para o processo de desenvolvimento, a gente usou a Unity 3D, que é o motor gráfico que desenvolvedores de jogos utilizam com muita frequência. Também no processo de desenvolvimento, nós conseguimos fechar parceria com o Rubinho do Vale, famoso nacionalmente, e ele é do Vale do Jequitinhonha. E ele concordou em ceder a música, colocar a música no jogo, o que aumentou a experiência do usuário final.
Brincando, aprendendo e contribuindo para o combate à seca.
Nós fechamos uma parceria com a ONG Caritas, da cidade de Araçuaí. Ela faz um trabalho de construção de cisternas para as pessoas que enfrentam um período de seca, né, e não têm acesso à água lá. Já que eles têm esse trabalho e a gente tem esse game, por que não, né, montar uma parceria? Fechamos uma parceria aí de que, através do game, quando ele for lançado mundialmente, o usuário ele terá a oportunidade de conhecer a cultura do Vale do Jequitinhonha. Além de conhecer a cultura do Vale, ele vai ter a oportunidade também de doar, fazer doações para ajudar quem precisa. Esse dinheiro vai ser remetido ao desenvolvimento desses projetos, projeto Jequi, do projeto que lida com a questão da seca.
A final nacional da Imagine Cup 2016 em Belo Horizonte ocorre em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Os finalistas que vão representar o Brasil na competição mundial vão ser revelados amanhã no auditório Juscelino Kubitschek da cidade administrativa. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do Brasil.
Pelo Brasil.
Florestas gigapós são ambientes importantes para a conservação de primatas, aponta estudo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Um dos motivos é a disponibilidade de alimentos. 7 espécies habitam a floresta, como o bujo, o macaco prego e o bicó. Estudo está sendo desenvolvido no município de Iranduba, a 30 quilômetros de Manaus. O uso de máscara de proteção pode reduzir os efeitos da poluição no coração e, consequentemente, os riscos de doenças cardiovasculares. Constatação é de estudo realizado pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. As partículas geradas por carros são finas e tóxicas e penetram nas vias aéreas, tornando-se fator de risco para isquemia e infarto. Um kit diagnóstico que detecta em 2 minutos agente causador da diarreia está sendo desenvolvido pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. O teste funciona como uma pré-triagem para auxiliar o diagnóstico do médico, uma vez que identifica se o mal é causado por vírus, bactéria ou parasita. A conclusão do protótipo está prevista para o final de 2017. Homens usam álcool para justificar atos de violência cometidos contra mulheres em assentamentos rurais, e essa narrativa do marido normalmente é reproduzida pelas próprias mulheres. É o que aponta estudo desenvolvido pela Universidade Federal de Grande Dourados. Foram entrevistadas 49 pessoas da zona rural do município de Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul.
Educação.
Quinta edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro recebe inscrições até este sábado. Professores podem escrever trabalhos dos alunos em 4 gêneros textuais de acordo com a série. Poemas para os alunos de 5º e 6º anos do ensino fundamental, memória literária para 7º e 8º anos, crônica para 9º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio e artigo de opinião para estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio. O tema desta edição é O Lugar Onde Vivo. O regulamento está em www.escrevendofuturo.org.br. E antes de encerrarmos esta edição, vamos falar sobre os processos seletivos abertos para professor nas instituições de ensino superior do Estado.
Concursos.
Federal de Viçosa está com 2 vagas abertas para professor adjunto no Departamento de Educação. Uma é para atuar na área de Fundamentos da Educação, Antropologia, Filosofia, História e Sociologia da Educação. Necessário ter graduação em Pedagogia, Filosofia, História ou Geografia e doutorado em Educação. A outra oportunidade é para atuar na área de Didática e Metodologia de Ensino. Exige licenciatura em Pedagogia, Ciências Biológicas, Química ou Física e doutorado em Educação ou em Ensino de Ciências. Inscrições até 11 de maio. Edital em www.ufv.br. Na Federal de Ouro Preto, uma vaga aberta para professor substituto na área de Economia. É necessário ter graduação em Economia, Administração, Ciências Contábeis ou Estatística. Inscrições somente até essa sexta. Acesse o edital em www.ufop.br. Vamos à última dica de hoje. Federal de Uberlândia divulga edital para preencher uma vaga de professor na Faculdade de Odontologia. Para atuar nas áreas de periodontia e implantodontia, necessário ter graduação em odontologia, com especialização em periodontia e doutorado em odontologia. Inscrições abrem no dia 12 de maio e vão até o dia 26 do mesmo mês. Informações em www.editais.ufu.br.
Agora 8h01, termina aqui esta edição do UFMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Cleber Pacífico. Continue ligado aqui no 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Você segue agora com Saúde e Consciência, depois o Universo Literário. Mais notícias às 9 horas da manhã. Bom dia para você.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.